Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 24 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações e queremos a participação do ouvinte. Envie sua mensagem para o 98829-1029. Por que que o ouvinte tem voz e tem vez? Então, envie sua mensagem para participar. E mensagem escrita, minha gente, por gentileza. Acabam deixando para a última hora ou enviam mensagens de áudio, tá bom? E áudio a gente não coloca no ar sem conseguir ouvir antes, certo? Bem, 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix, Matheus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Lheus. WhatsApp 73-3231-8912. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Esgoto despejado em rios e praias baianas chega a 780 milhões de litros por dia. Eita, que absurdo. E aí eu pergunto a dona Embasa, como é que tá o controle disso aí? Porque aqui em Lheus, eu vi um vídeo de um vereador que me chocou, questionando a Embasa sobre esgoto sendo despejado no rio, tá? Preocupante isso, viu?
Tribuna da Bahia, Salvador. Segundo o jornal Tribuna da Bahia, está difícil pagar as contas, viu, Kátia?
Mas está mesmo. Concordo plenamente. Cada dia é tudo mais caro. Para um pai de família que sobrevive com salário mínimo, tá fácil não, minha amiga. Mais difícil ainda. Vamos de jornal O Dia, Teresina. Contrato de mais de 2 milhões, aliás, de quase 3 milhões de reais da saúde de Timon vira alvo do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, por suspeita de direcionamento. É esse mesmo o nome do município, Timon, lá no Maranhão.
Jornal do Comércio, Recife. Com impulso do Nordeste, mercado imobiliário do país bate recorde.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Gripes quadruplicam após carnaval. Muita gente gripada, muita gente de virose, né? Após o carnaval.
Tribuna do Norte, Natal, Estados Unidos. Nova alíquota beneficia exportações do Rio Grande do Norte, mas cenário é de incertezas.
Que coisa. Gazeta de Alagoas, Maceió. Recadastramento expõe servidores e distorções na Câmara de Maceió, lá em Alagoas.
Jornal da Cidade, Aracaju. Alessandro Vieira e o governador rompem a formação de chapa.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Nova Iguaçu contabiliza prejuízos após temporal.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Câmara inicia debates da capitalização do BRB.
É, o Banco aí de Brasília. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Suprema Corte encarta a Fachin. OAB pede fim do inquérito das fake news, que já dura quase 7 anos.
Correio do Povo, Porto Alegre. Novas tarifas dos Estados Unidos devem entrar em vigor hoje.
Folha de São Paulo. Governo ibanês defendeu compra do Master, mesmo ciente de riscos.
O Estado de São Paulo, trabalho. Congresso negocia desoneração em troca de redução de jornada.
E Jornal Diário de São Paulo. Tarcísio, governador de São Paulo, diz que leilão da nova sede do governo do Estado lá de São Paulo teve duas propostas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode também enviar aí, obviamente, né? Você participa enviando sua mensagem para o WhatsApp. 98829-1029. Tá bom? Então, aproveita para participar, enviando sua mensagem, sua denúncia, reclamação e opinião também. Olha, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre começa com Ilhéus em destaque com alguma notícia de Ilhéus. E a gente vai falar de saúde, porque o CTA de Ilhéus amplia ações externas e registra aumento expressivo em aconselhamento e testes rápidos em 2025. Portanto, o Centro de Testagem e Aconselhamento de Ilhéus, que é o CTA, vem alcançando números cada vez mais expressivos em aconselhamentos e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. O crescimento registrado, especialmente no segundo semestre de 2025, é resultado direto da reorganização interna do serviço, da formação de uma equipe exclusiva para ações externas e do fortalecimento das parcerias com a atenção primária. Os dados confirmam o avanço em relação aos aconselhamentos realizados em 2025. Entre janeiro e maio, foram registrados 666 atendimentos, com média de 133,2%. Já no período de julho a novembro, o total subiu para 885 atendimentos, com média mensal de 177, representando um crescimento aproximado de 32,9% no segundo semestre. O aumento foi ainda mais expressivo nas testagens. No primeiro semestre, janeiro a maio de 2025, foram realizados 1.226 testes rápidos, com uma média mensal de 204 testes. No segundo semestre, também de 2025, de julho a novembro, o número saltou para 3.134 testes realizados, com média mensal de 627 testagens, o que representa um crescimento de 155,7%. A enfermeira e coordenadora externa do CTA, Adriane Cobucci, informa que atualmente a equipe atua em quatro vertentes principais. Ela explicou: fizemos palestras e atividades educativas, distribuição de preservativos e panfletagens com os mascotes, o Zé Pintinho e o Pintinho Saudável. Fizeram também abastecimento e capacitação das unidades de saúde, a realização de testes rápidos. Essa organização fez toda a diferença nos resultados, explicou a enfermeira Adriane Cobucci. E além das ações educativas, a equipe também é responsável por abastecer os postos de saúde com insumos, capacitar profissionais e alinhar fluxos de atendimento, garantindo que o usuário tenha retorno e acompanhamento adequados. Segundo a Adriane, esse alinhamento foi fundamental para os números alcançados. Outro fator determinante foi a descentralização dos testes rápidos. Ela disse que hoje, além do CTA, as unidades de saúde do município também realizam a testagem por demanda espontânea. Apesar de ainda existir uma certa resistência de algumas pessoas em fazer o exame no próprio bairro, a coordenação reforça que todo atendimento é sigiloso, seguindo rigorosamente o sigilo profissional. Então, as ações externas também ganharam força em 2025, né? O CTA participou de eventos como a parada LGBTQIA+, também ações em bairros, praças, empresas e obras, além de atividades no período do carnaval, né? Como com esses mascotes que ela citou também, participando de blocos de carnaval no Pontal, na Princesa Isabel, enfim. Ela explica, a enfermeira do CTA, que quanto mais a gente testa, mais descobre. O diagnóstico precoce é a melhor forma de prevenção. Ela disse: hoje, graças aos avanços da medicina, muitas pessoas vivem com o vírus HIV e não desenvolvem a doença, justamente porque descobriram cedo e iniciaram o tratamento. Isso é muito sério, né, gente? É muito importante. E essa ampliação aqui desse serviço também é. Inclusive, o coordenador do CTA de Ilhéus, o Neemias Leite, ressaltou que o aumento dos números de aconselhamentos e testagens está diretamente ligado às mudanças de fluxo interno e às parcerias firmadas com a atenção primária. E aí você, caso necessite, tá? Procurar o CTA, ele funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, tá? De 7 da manhã às 5 da tarde, na Praça Misael Tavares, bairro Cidade Nova, ok? É aquela pracinha ali onde tem um trenzinho, bem fácil de localizar, tá bom? São 12 horas e 21 minutos. Vamos mudar de assunto, falar de um assunto triste aqui, mas a gente precisa informar. É uma notícia que vem de Buararema, porque infelizmente o secretário de infraestrutura de Buararema é encontrado morto em fazenda. O Wagner Sobrinho dos Santos, conhecido como Wagner Mototáxi, ex-vereador e secretário de infraestrutura de Buararema, foi encontrado morto por um assessor na noite de ontem na fazenda de propriedade do político. As circunstâncias da morte de Wagner, que tinha 40 anos, serão investigadas pela polícia. A notícia abalou a cidade. Wagner foi vereador de Buararema no período de 2017 a 2020, né, Carla?
Exatamente, Kátia. E o prefeito Gel da Farmácia, ele emitiu uma nota de pesar pela morte do político e colaborador de seu governo. E ele disse o seguinte: mais do que um servidor dedicado, foi um companheiro leal e amigo sincero. Para mim, foi um filho que a vida me deu e que dor imensa deixou aqui no coração de seu pai. Uma saudade que não se mede.
Não temos aqui informações sobre velório e sepultamento do corpo, mas caso a gente receba, vamos divulgar também. E nossos sentimentos, né, os familiares do Wagner Sobrinho, nesse momento, né, de dor aí.
Sim.
12 horas e 22 minutos. Nós vamos dar uma passadinha por Canavieiras. E olha, vou te falar, ultimamente, do ano passado pra cá, não vou falar nem do país, vou falar da Bahia. Na Bahia, a polícia já tem prendido em mulher que está à frente do crime organizado, né? Menina, chama atenção.
Chama atenção.
E aí é sobre isso que a gente vai falar agora. Porque a polícia prende acusada de chefiar tráfico de drogas em Canavieiras. É isso mesmo, Carla?
Exatamente. A Polícia Civil prendeu ontem uma mulher apontada como liderança do tráfico de drogas nos distritos de Oiticica e Puxim, em Canavieiras, que fica no sul da Bahia. Suspeita, Daiane Aragão Nobre, ela é investigada por envolvimento em um homicídio ocorrido em 2025 e por outros crimes violentos na região. Durante o cumprimento de ordens judiciais, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida. Daiane também foi autuada por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E segundo a Polícia Civil, ela exercia controle sobre o tráfico local e era conhecida aí pelo apelido de Chefona. Outras duas pessoas também foram alvos da ação e são investigadas por homicídio qualificado. Os agentes apreenderam celulares, equipamentos de videomonitoramento e cadernos com anotações que serão analisados no inquérito. Os suspeitos seguem à disposição da justiça enquanto as investigações continuam para esclarecer o crime e identificar possíveis outros envolvidos. Kátia?
Que coisa,
a chefona, né? Kátia.
É, exatamente, viu? Ai, ai, chama a atenção da gente, né? A gente vê cada vez mais mulheres, né, envolvidas nesse mundo. Choca, pois sinceramente, é. Me choca. Ah, Kátia, mas mulher não pode, mulher, lugar de mulher nem onde ela quiser. É, mas no que é lícito e não no que é ilícito.
Exato.
Né? Crime organizado, meu amigo, o nome já diz, crime, ok? Então, tanto homem como mulher, é bacana trabalhar de forma lícita, né? E não ilícita. São 12 horas e 24 minutos. Olha, mais uma triste notícia aqui. Infelizmente, morre o desembargador Carlos Alberto Dutra Cinta, ex-presidente do Tribunal de Justiça e do TRE na Bahia. Portanto, o desembargador aposentado Carlos Alberto Dutra Cinta, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, morreu na madrugada desta terça-feira, aos 82 anos. As circunstâncias da morte não foram informadas, tá, pela família. O sepultamento do corpo dele acontecerá às 3 da tarde de amanhã, quarta-feira, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Nascido em Ipirá, a 101 quilômetros de Feira de Santana, na Bahia, Carlos Sintra foi concursado e nomeado promotor de justiça na comarca de Ubatã, aqui no sul da Bahia, em abril de 1969. Em seguida, foi promovido para a comarca de Catu, na região metropolitana de Salvador, em setembro de 1974, e para a comarca da capital em janeiro de 1978, na curadoria geral da 4ª Vara de Assistência Judiciária. O desembargador também ocupou o cargo de procurador de justiça em outubro de 1985 e foi membro do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia em dezembro de 1987, onde foi chefe de gabinete até janeiro de 1990, né, Carla?
Isso, e Carlos Sintra também foi eleito Procurador-Geral da Justiça em junho de 1991 e reeleito em 1993. Um ano depois, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, membro do Conselho da Magistratura entre 1994 e 1995. O desembargador foi presidente do TJ entre 2002 e 2004. Em seguida, Carlos Sintra também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia por 2 anos e vice-presidente dos 2 mandados entre 2006, 2008, 2010, 2012.
Então tá aí, né, gente? Nossos sentimentos aos familiares do ex-desembargador, né? Dr. Carlos Alberto Dutra Sinta. Ele foi, no caso, ele foi ex-presidente, né, do Tribunal de Justiça da Bahia e também do Tribunal Regional Eleitoral na Bahia. Ele, a imprensa sempre destacava o trabalho do Dr. Carlos Alberto Sintra, né? Olha, 12 horas e 29 minutinhos, vamos a um rápido intervalo comercial e já já voltamos com mais informações e, claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte também. Voltamos já!
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para seu conforto. Isso mesmo, com segurança e conforto, né, gente? O Nex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. E Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Olha, para você que ligou o rádio agora, né? Você que ligou o rádio, está acompanhando o Jornal do Meio Dia a partir de agora. No primeiro bloco, nós falamos sobre a morte do secretário de Infraestrutura de Buerarema, o Wagner Sobrinho dos Santos, né, conhecido como Wagner Mototáxi. Ele que inclusive é ex-vereador de Buerarema e atualmente era secretário de Infraestrutura. Ele foi encontrado morto, né? E a gente não tinha informação, mas já temos agora. O velório, né, começa a partir das 16h lá no Ginásio de Esportes de Buerarema, hoje, 16h, tá? E o sepultamento do corpo no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, às 17h em Buerarema. Novamente, nossos sentimentos aí aos familiares do Wagner Sobrinho dos Santos. São 12 horas e 38 minutinhos. Antes da gente liberar a participação do ouvinte, vamos seguir aqui com mais informações, tá? Porque aqui a informação não para. Bem, vamos alertar novamente aí a população sobre chuva. Eu já deixo claro, não fala nada aqui sobre Ilhéus, mas a gente vai dar um giro pela Bahia, falando, trazendo a informação, porque há dias, né, tem chovido bastante em várias regiões no estado, e quem está aqui nessa região pode estar querendo ir para outra, então fique atenta. Mais de 400 cidades da Bahia estão com alerta laranja de chuvas intensas. Todas as 417 cidades da Bahia estão com alerta laranja, ou seja, todas. De repente, Ilhéus, o tempo pode mudar, tá? A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, na manhã de hoje e é válida até a noite de sexta-feira, dia 27. Além do alerta laranja na cidade, as cidades de Caravelas, Ibirapuã, Lagedão, Mucuri, Nova Viçosa, todos no extremo sul da Bahia, também estão com alerta vermelho, que indica grande perigo. Nesses locais, pode chover mais de 100 milímetros por dia. Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas. Nas 417 cidades com aviso laranja, pode chover cerca de 100 milímetros por dia e os ventos podem chegar a 100 km por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Então, preste atenção. Ainda de acordo com o IMET, a maior parte do país tem previsão de chuva durante a semana. Na Bahia, os maiores volumes devem ficar concentrados no centro do estado, onde os acumulados de chuva podem ultrapassar 150 milímetros em 7 dias. Na faixa litorânea do estado, o tempo deve ficar estável e mais seco, com acumulados de chuva abaixo de 15 milímetros. A questão das fortes chuvas, Carla...
Pois é, Kátia, desde sábado o IMET ele tem emitido aí alertas de chuvas intensas aqui na Bahia. No domingo, uma ponte desabou na BA-046, rodovia que liga o município de Açu ao povoado de Faustino. E segundo a prefeitura de Açu, o volume de chuva ultrapassou 150 milímetros em poucas horas. A força da água comprometeu a estrutura da ponte, que cedeu em um trecho afastado da via. Não há registros aí de pessoas desabrigadas em decorrência das chuvas. Em Ribeira do Amparo, que fica a 270 quilômetros de Salvador, o início das aulas na rede municipal foi adiado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Em um dia, a cidade registrou um volume de chuva superior a 100 milímetros. Vídeos foram feitos, né, por moradores e mostraram lá a situação, né? Mostrou, inclusive, uma plantação de melão que chegou a ficar submersa. E devido às condições climáticas, o município decretará estado de emergência no domingo.
Decretou,
no caso, né? É. No domingo. A nossa fonte aqui, que é o G1, a gestão explicou que a medida só entrará em vigor a partir do domingo, porque o prazo para exceção da determinação do Diário Oficial deste sábado já havia passado. O processo é realizado por uma empresa terceirizada.
Pois é, aí quando se fala que os 417 municípios estão com alerta, né, de chuva, né, alerta laranja, inclusive... nesse momento, em Ilhéus, a gente olhando aqui, tem poucas nuvens. Quando você vai na previsão do tempo, em tempo real, diz... Ilhéus, nublado, né, faz 29 graus. E aqui mostra que existe, sim, previsão de chuva, tá? Para a noite. A possibilidade de 70% de chance de chover. Aqui diz... essas condições podiam começar a partir das 9h30 da manhã, mas... Mostra aqui que vai começar à noite, tá? Tem aplicativo aqui do IMET em tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia em tempo real, tá bom? Bem, 12 horas e 43 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da rádio que divulgamos. Carla já está navegando pelo WhatsApp, vai trazer para a gente mensagens. O que temos por aí, Carla?
E a gente começa com a Cileusa, lá na Avenida Princesa Isabel. Kátia, ela faz uma denúncia aqui. Ela diz o seguinte: boa tarde, Kátia e Carla. Estou passando para avisar que na Avenida Princesa Isabel tem um buraco na rua. Está cada vez maior. E quando os carros passam, estremecem a casa toda. Inclusive, ela mandou tudo direitinho a localização. Ela disse que é na Avenida Princesa Isabel, em frente à casa de número 1689.
Mandou pois é. Isso. Então, a gente vai questionar isso aí à Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus, para resolver esse problema desse buraco na Avenida Princesa Isabel. A gente tenta trazer aqui o retorno para o ouvinte, tá? E questione mesmo, reclame mesmo, mande para cá que a gente vai cobrar sim.
Pois é, teve uma denúncia, agora tem um elogio, né, Kátia? O ouvinte diz o seguinte: boa tarde, Kátia, gostaria de fazer um elogio ao excelente atendimento do posto médico de Sambaituba.
Que bom.
Está de parabéns. Lá atende a comunidade com excelência no que faz. Muito bom, né, Kátia?
Que legal, viu?
Sim.
Que legal. Que legal ver, saber que está tendo bom atendimento, né, em posto de saúde. É isso. Unidade de saúde, gente. Profissionais que trabalham em unidade de saúde, profissional que se preza, ele atende bem, né, o paciente. Independente de idade, classe social, todos têm que ser atendidos bem nas unidades de saúde. Que bacana aí. Parabéns, então, para a equipe lá da unidade de saúde no distrito de Sambaituba. Por falar em Sambaituba, a gente tem uma audiência tão boa lá. Mandar um abraço pro povo todo de Sambaituba. Obrigada pela audiência. E claro, todas as comunidades e distritos aqui de Ilhéus, a sede, toda a região. Muito obrigada pela audiência.
Newton César também tá por aqui. Ele disse aqui, ó: tô ligado, viu, meninas, no programa maravilhoso. Manda alô aí pra Tânia, Rita e pra Ronaldo. E também pra Vistoso, todos ligados.
Essa galerinha aí, ele manda sempre essa lista, né, Newton César? Um abraço pra você. Obrigada a você, Newton, e a todos aí que estão ouvindo o Jornal do Meio Dia. Te manda um abraço também, pessoal, lá do Bom Futuro. a loja lá no... Já na entrada ali da Avenida Lotus, né? No Nelson Costa. Pessoal, não perde o Jornal do Meio Dia, né, galerinha? Eu não tenho o nome de todo mundo, mas mandar um abraço. Lá, estive lá ontem novamente, né? Porque você sabe, né? Os suplementos não param, né? Tem que providenciar pra manter a academia em dia. As comidinhas saudáveis. Um abraço, pessoal, aí do Bom Futuro. Não é comercial, não, gente. É sério. Mandando um abraço bem pra eles. Toda vez que eu vou lá, eles sempre falam, ó, o rádio aqui fica ligado já. A gente escuta todo dia o Jornal do Meio Dia. Um abraço. Obrigada pela audiência. E, quem mandou... e obrigada pelo bom atendimento também.
Ótimo. E quem mandou uma lista maior ainda foi... O Carlos, né, lá de Campinas. Ele
vou
disse
pensar,
o seguinte,
Carlos, peraí. Um, dois, vou pensar. Diga, cara.
É, ele tá desejando um bom almoço aqui pro Chico Lopes em Sambaituba, pra Gileno da Cabana Pequiá, bacana. É, pra Bacana, pra Leco, pra Jane, poeta, pra Vistoso. Eles estão ligados, viu, no Jornal do Meio Dia, com Kátia Gomes e Carla Menezes. Eu tô aqui em Ubatuba, tô de férias, mas tô ligado aqui no Jornal do Meio Dia.
Ele está curtindo praia, né, em Ubatuba, de férias, desculpa lá em São Paulo.
Isso,
de deixa. Férias. Não fico inveja não, meu amor, que a gente tem praia também o ano todo, com férias, sem férias.
Menino!
Como é o nome dele?
É o... De Campinas, calma aí.
Volta aí de novo,
deixa
que
eu
não lembro.
Deixa eu voltar nele aqui.
É.
É o Carlos de Campinas.
Cássio.
É meu xará, esqueci o nome do meu xará.
Não é Carlos de Campinas, um abraço, Carlos. Agora não fala na palavra almoço, não, Carlos, que eu já tô aqui já sonhando.
Ai, meu Deus.
Um abraço pra você, obrigada pela audiência.
É, inclusive, nós vamos ver aqui, olha, a Ana tá perguntando aqui, viu, Kátia? Inclusive, ontem, né, saiu uma matéria falando sobre o... que prorrogou, né, o atendimento pra fazer a identidade. Lá, e
é
ela
3
tá,
de março.
Isso, e ela está perguntando aqui. Gostaria de saber se vocês sabem a partir de que horas inicia o atendimento para fazer a identidade.
Deixa eu só conferir aqui. Enquanto... Mas eu acho que é 7 da manhã.
Isso, e à tarde também, não é isso? Até as 17.
Exato, mas tem que ir cedo para pegar a senha, né? Você não pode chegar lá de tarde. Se você chegar de tarde, você vai vacilar e não vai conseguir. Pelo menos todo mundo que está indo lá. Ok, ó, expediente de 8 da manhã às 5. A cota diária na escola, no bairro Malhado, é de 135 atendimentos, tá bom? Então, foi prorrogada até o dia 3 de março. E, claro, no saque continua também, tá? Durante todo o dia, pela manhã, você tem que ir cedo pra pegar sua senha pra ter atendido.
Pra conseguir,
tá bom?
Isso.
Mas depois que tá tendo lá no colégio, deu uma desafogada mais no saque, tá? Vai lá pela manhã cedo, pega sua senha pra ser atendido. Tomara que dê certo.
Por enquanto é só, Kátia.
Pronto, então tá aí. Qualquer coisa, envia sua mensagem rapidamente aí que já a gente divulga, tá? Não deixa pra enviar 5 pra uma, não.
Isso.
São 12 horas e 48 minutos. Vamos dar uma passadinha por Salvador. Infelizmente, a violência em Salvador imperando, tá? A notícia não é boa. E olha que absurdo, né? A forma como tudo isso aconteceu, né? Porque teve familiares presenciando. Ator Moisés Trindade é morto a tiros em Salvador e o crime foi presenciado pela família, por familiares dele. O ator Moisés Trindade, de 33 anos, foi morto a tiros na noite de ontem, no bairro da Calçada, em Salvador. O crime foi presenciado por dois filhos de Moisés, além da mãe e do pai. Olha que coisa horrível. O crime aconteceu por volta das 7 da noite, próximo ao plano inclinado, no bairro da Calçada. Informações iniciais apuradas pela TV Bahia, nossa fonte, apontam que Moisés Trindade estava na Travessa Bartolomeu quando foi abordado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Depois que cometeram o crime, os suspeitos fugiram. Uma equipe do SAMU foi acionada, esteve no local, mas infelizmente já encontrou Moisés Trindade morto. Nas redes sociais, a vítima se identificava como ator dos grupos Fatos de Favela e Pé no Chão, que juntos são acompanhados por mais de 15 mil seguidores. As páginas produzem conteúdo sobre a rotina nas comunidades e tentam trazer a mensagem de que o crime não compensa, né, Carla?
Isso, e o ator, ele tinha um bar que foi inaugurado em dezembro do ano passado. O crime é investigado pela Terceira Delegacia de Homicídios, que tenta identificar a autoria e a motivação do assassinato, Kátia.
Que coisa horrível. Olha só, o tema, né? A página lá da rede social, né? Que ele fazia parte como ator, tentava trazer a mensagem que o crime não compensa. E aí ele é assassinado, né? Ele é morto dessa forma, por criminosos. Que coisa triste. Como a polícia está investigando, né, o crime, surgindo alguma informação sobre esse caso, voltaremos a falar aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? 12 horas e 52 minutos. Vamos de mais informação, trazer aqui uma informação importante, viu, motoristas? Ai, meu bolso. Prazo para pagamento do IPVA com desconto de 15% na Bahia termina amanhã. Então, atenção. Prazo para pagamento à vista. No prazo para o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, com desconto de 15% na Bahia, termina amanhã. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz, o desconto só é válido para pagamento à vista, ok? Pode ser feito por meio da plataforma do governo, ou em caixas eletrônicos ou aplicativos do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancob, com o número do Renavam em mãos. O desconto de 15% é calculado de forma automática em todas as plataformas e é válido somente para o IPVA, tá? A Cefaz Bahia e o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, DETRAN, alerta que para ter o veículo totalmente regularizado é necessário efetuar o pagamento do licenciamento integrado, que engloba, além do IPVA, o licenciamento anual e eventuais multas, né, dona Carla?
É, sim, Cátia. É importante lembrar, viu, ainda que o certificado de registro e licenciamento do veículo eletrônico não é mais enviado para o endereço do contribuinte. Por isso, é necessário que, após o pagamento do licenciamento, o interessado gere o arquivo digital para, em seguida, imprimir ou salvar no celular. Outras alternativas, caso o contribuinte não possa aproveitar o desconto de 15% até amanhã, ele tem ainda a opção de pagar o imposto com 8% de desconto desde que faça o pagamento do valor integral até o dia do vencimento da primeira cota do parcelamento previsto para o seu veículo. Esta informação ela pode ser checada também no calendário do IPVA 2026, disponível no site do órgão, clicando em Inspetoria Eletrônica, IPVA Calendário. E olha, é possível ainda fazer o parcelamento em 5 vezes, sem descontos também, de acordo com o calendário anual, levando em conta o número final da placa do veículo, né, Kátia?
Exato. Então, caso, viu, gente, a opção seja por parcelar o IPVA, o contribuinte deve lembrar que os débitos referentes à taxa de licenciamento e a eventuais multas de trânsito deverão ser pagos até o prazo final do pagamento em cota única ou da quinta parcela do IPVA, ok? O imposto só poderá ser parcelado se o valor do débito for igual ou superior a R$ 120. A Cefaz Bahia pontuou ainda que a opção do parcelamento referente a débitos anteriores a 2026 será admitida apenas caso este pagamento ocorra junto com o do exercício atual. Não pague não, Patuvê. Parado na blitz, meu amigo, já era. Carro apreendido. É, governo quer faturar. 12 horas e 55 minutinhos. Mais alguma mensagem de ouvintes por aí para divulgar? A gente pode seguir?
Podemos seguir. Vamos
com seguir. Mais notícias, porque aqui a notícia não para, né? E a gente precisa atualizar aqui informações aos nossos ouvintes. Bem, a gente vai trazer aqui uma informação sobre o que tem a ver com cacau, já no noticiário nacional. Pelo menos é uma notícia que os produtores estão até gostando, né? Pelo menos fizeram alguma coisa, aleluia. Ministério da Agricultura suspende importação de cacau da Costa do Marfim. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou a suspensão imediata e temporária das importações de amêndoas fermentadas e secas de cacau provenientes da República da Costa do Marfim. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União por meio do despacho decisório número 456 de 23 de fevereiro, né, de ontem, de 2026. Então, a medida, ela foi assinada pelo ministro substituto da Agricultura, o Irajá Lacerda, e está vinculada ao processo número 21.0000.040258/2018-56. E aí, segundo o texto, a suspensão ocorre em razão de risco fitossanitário relacionado ao elevado fluxo de grãos de países vizinhos para o território marfinense. Essa movimentação pode possibilitar a mistura de amêndoas nas cargas destinadas ao Brasil, gerando incertezas quanto à origem e às condições sanitárias do produto. Então, de acordo com o despacho, a preocupação central é a eventual entrada de amêndoas produzidas em países cuja exportação produzidas em países cujo status, né, fitossanitário é desconhecido ou cuja exportação ao Brasil não está autorizada. O governo brasileiro considera que essa triangulação pode representar ameaça à sanidade da cacauicultura nacional. O que os produtores vêm questionando há muito tempo, minha gente. Precisou se fazer muitas manifestações, né, Carla?
É isso, e além da suspensão, o Ministério determinou que a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais e Secretaria de Defesa Agropecuária adotem os procedimentos necessários para apurar possíveis casos de triangulação comercial envolvendo produto oriundo da Costa do Marfim. A importação permanecerá suspensa até que haja manifestação formal do governo marfinense, acompanhada aí de garantias de que os envios ao Brasil não apresentam riscos fitossanitário e nem incluem amêndoas de origem não autorizada. Kátia?
Então tá aí, né, gente, essa suspensão aí. E a gente aproveita para atualizar a informação sobre a manifestação do cacau prevista para ocorrer aqui em Ilhéus novamente. Na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, tá? Manifestação do cacau em defesa da lavoura cacaueira está aqui confirmada, ainda mantida, né? Essa manifestação. Inclusive, se você entrar no Instagram da ANPC, que é a Associação Nacional de Produtores de Cacau, tem lá até um card, né? Alguns cards. E tem um card que até ilustra, né, os produtores de cacau observando um navio que chega de fora, né, com essas amêndoas, o que eles têm questionado muito. Então tá aí mantida mais uma manifestação em defesa da lavoura cacaueira em Ilhéus. Vai ocorrer sim na próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro, iniciando pela manhã, também ali no próximo ao porto de Ilhéus, tá? A presidente Vanusa Barroso, ela tem trazido algumas informações lá no Instagram da ANPC, né, falando sobre o assunto. Tem até aqui o último post dela de uma hora atrás, que diz o seguinte: ontem em Brasília ocorreram reuniões em ministérios para tratar da crise que atinge diretamente a cacauicultura brasileira. A ANPC foi simplesmente excluída dessas discussões. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a suspensão das importações de cacau da Costa do Marfim, como a gente acabou de dizer. E ela diz: no entanto, essa medida não atende às demandas do setor, que foram apresentadas de forma clara pela ANPC. E aí ela diz ainda: o que nós queremos é a revogação imediata da IN número 125, a suspensão da importação de cacau até que se comprove a real necessidade de trazer amêndoas de fora para o nosso país. E sem isso, seguimos expostos aos riscos fitossanitários e à manipulação dos preços internos. E quem paga essa conta é o produtor de cacau, o produtor brasileiro. Aí ela diz que por isso está assim mantida para o dia 27 essa mobilização em Ilhéus, informa a diretoria da ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Tem uma hora que foi postado esse vídeo da Vanusa, a presidente, com essas informações lá no Instagram da ANPC. Vamos continuar acompanhando, né, essa questão toda e surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto. Olha, pontualmente, 13h, nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, às 12h, com mais edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Bora dar boa tarde aqui para o Nino do Banco da Vitória, que no finalzinho do programa disse que estava acompanhando a gente. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. É, o Jornal do Meio Dia está ficando por aqui. Eu tenho o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Onex, meu futuro é Onex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Sono Lá Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade. Fica no Malhado, em Ilhéus. E o WhatsApp é o 3231-8912. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.